pra você que curte sem querer mandar foto de seu companheiro ou companheira pro pessoal do trabalho. Eu sou o Vinícius Brandão, estou aqui acompanhado da...
Não, amor, troca essa piada aí, tá bom não.
Por que?
Isso é crime, moço.
Mas não foi um crime.
Faz outra piada, faz qualquer outra piada.
Ah, mãe, é que isso?
Vai, moço.
Agora tem que lembrar de alguma outra piada, você cortou as piadas tudo. Olá, olá, olá pra você que não gosta das piadas do seu namorado pro podcast. Eu sou o Vinícius Brandão, eu tô aqui com a... Eu te quebrei a Camila de Almeida com essa.
Ai, meu Deus. Peraí. Foi a melhor. Obrigada. Ai, deixa eu respirar aqui. Oi, gente, eu sou a Camila. Estamos aqui para mais um episódio do Curtindo Juntos. E eu vou confessar que essa foi a melhor abertura.
A mulher quebrou aqui do meu lado, gente.
Vamos então começar o nosso episódio... Qual o nome do nosso episódio de hoje? Nosso terceiro episódio do Curtindo Juntos, o passe... Eu ia falar o...
A Camila danou a chamar o pacificador de patriota, só porque
o
ele é fascista.
Patriota, não! O pacificador, o terceiro episódio.
Terceiro episódio da primeira temporada de Pacificador, que em inglês é Better Goth Dead. Como os dois episódios anteriores, há um trocadilho do carilho com uma expressão típica do inglês. Que eles trocam o Better of Dead por Better Goth, que é o sobrenome do senador. A tradução do termo em inglês é melhor morto, mas aí não tem nem como traduzir o trocadilho.
Capítulo 3. Melhor morto.
E, Camila, acho que essa sua risada inicial já representa bem o que você achou do episódio, né?
O episódio foi bem divertido. Tem algumas cenas assim que eu me acabei de rir realmente. E eu acho que fechou bem, né? Esse ciclo assim, dos três episódios iniciais, né? Teve o comecinho e agora o fim com essa primeira missão assim, da equipe toda junto do Projeto Borboleta. As cenas de lutas, né? As cenas de ação estão sendo assim bem exploradas, bem trabalhadas. Posso dizer assim que eu gostei muito do segundo episódio e adorei esse terceiro episódio.
Foi um crescendo pra você, né?
É, eu acho que começou assim sem muito amor, porque não é o meu tipo de série, assim, normalmente que eu assisto, mas realmente, assim, a série tem algo pra mostrar e me conquistou nesses três episódios.
E eu gostei também muito, né? Como a Camila falou, esse episódio é o clímax dos três. Clímax do primeiro ato da primeira temporada. Já provou que eu tava errado, né? Que eu falei que acho que cada episódio vai ter uma grande cena de ação. Esse episódio inteiro é ação.
Ele poderia ser esse, a primeira missão, ser esse título. Deixaria bem, porque a gente tem uma construção ali da missão, do Projeto Borboleta, a primeira meta humana apareceu, o entrosamento da equipe e agora a equipe em ação.
E como você disse, foi o mais divertido, assim, foi o que mais deu pra rir de todos os três. A trama em si, tipo, o que a gente tava falando da trama de, tipo, desenvolvimento dos personagens, não foi muito pra frente, né? Foi mais pro pacificador e um pouquinho menos pra Liotta, mas de forma geral foi salpicadas pros personagens que eram parte dessa sequência de ação.
Eu acho que teve sim mais um aprofundamento do Chris, né? Do pacificador e um pouquinho mesmo da Liotta. Você acha que a gente conseguiu conhecê-la? A gente viu um pouco da intimidade dela, né? Ela precisou mandar a esposa, o cachorro, né? Pra que eles não corressem perigo embora. Como é que ela tá lidando com esse relacionamento à distância? Né, teve ali mais um momento do pacificador mostrando como ele é insensível e como ele não sabe lidar com determinados assuntos. Quando a Liotta comete um pequeno erro ali, deixando vazar uma foto íntima, né, do casal, né, ali tem as piadas homofóbicas do pacificador novamente mostrando a sua total falta de noção.
Porque ele acredita claramente que ele é a favor da comunidade LGBT.
Eu te dou maior força. Adoro ver duas garotas se pegando, sabia?
Cruz credo.
Ué, sou seu aliado.
Esse cabelinho de lésbica não faz de você meu aliado,
não. Eu tinha que ver minha pasta de pornôs, mais de 400 filmes.
Na ignorância dele, ele não percebe que as palavras e os termos que ele usa são homofóbicos.
E a gente tem isso e tem mais um momento, assim, que eu acho que foi importante da personagem, da Liotta, que é o momento que eles começam a criticar a mãe dela, que ninguém sabe que ela é filha da Mandoalha, e tem uma cena em que o chefe, especificamente o Mano, ele fala:
fica frio, pacificador, a gente não vai matar ninguém inocente, eu não sou a Mandoalha.
Aí ela tem esse foco um pouquinho na personagem, assim, a câmera, pra gente justamente ter essa reflexão, né, dela: caramba, será que a minha mãe é esse monstro, assim, que é essa pessoa que todo mundo toda hora tá falando, jogando, assim, alguma, né, as indiretas sobre esse caráter, né, essa personalidade que a Amanda tem.
E isso é importante na cena, né, porque o Mern é o cara da equipe em que ninguém confia, né? Ninguém da equipe confia nem no Mern, nem no Pacificador, porque os dois são conhecidos como pessoas que fizeram merda no passado. O Mern especificamente, o Pacificador me fala, esse cara fez umas atrocidades no passado. Aí esse cara que as pessoas reconhecem, que é o cara perigoso, e ele fala que não é tão ruim quanto a Amanda Waller, é pesado, mas é verdade. A gente viu os dois filmes, né?
Faz com que a filha, né, tipo, questione o porquê de estar naquela missão, ou será que a mãe dela é tão cruel como falam realmente, assim, né? Acho que foi importante pra dar peso de ser filha da Amanda.
E o outro que eu acho que deu uma aprofundada aí foi o próprio Mern, né? Porque até então a gente só vê ele como cara chefe da missão.
É, a gente viu, né, o lado da equipe, o trabalho de equipe, assim, pela missão. Pode ser que foi pela missão, mas ele saiu do carro, ele foi lá resgatar todo mundo, né? Teve a cena da explosão, eles saindo juntos. Acho que foi importante pra gente conhecer mais esse personagem. E um pouquinho desse lado, tipo, eu não mato criança, gente. Pera aí, a não ser que ele seja o Matt Humanes.
Mas eu acho que tem mais também, né? Porque, tipo, ele claramente tem algum problema com raiva. Porque ele fica estressado muito fácil.
Ele falou alguma coisa sobre não mostrar o lado dele também. E eu acho que o diretor, novamente, tá fazendo essa desconstrução da masculinidade. Quando ele fala com o John.
As coisas que eu fiz me deixam triste. Acabei de desabafar com você.
Legal.
Legal mesmo. Porque eu nunca tinha feito isso.
Nunca tinha feito o quê?
Desabafar.
E ele assume que ter esse status de poder ser emotivo, compartilhar emoções, é também uma evolução. Tipo, eu estou sendo uma pessoa mais evoluída. Tá falando que ele nunca compartilhou emoções. Ele tem toda uma série de piadas sobre emoções e tal. E ele perde a paciência com o John Economos. Porque ele tá com muita raiva. Ele não consegue esconder isso, essa muita raiva
e
nele.
E o John também tá toda hora fazendo piadas, né? Toda hora ele meio tem uma crítica pra alguém, lançando ali uma indireta, né?
Eu acho que o John e a Leota, eles são meio que o espectador naquela situação. Que eles não são as pessoas que a gente espera ver fazendo cena de ação, não sei o quê. E quando eles veem as coisas muito bizarras, eles são os que reagem meio tipo com as piadinhas pra mostrar o quanto a gente também estaria achando bizarro as coisas que estão acontecendo.
O Mernie descobriu o que é que a gente já sabia, que a gente vem analisando ali ao longo dos episódios, que é essa necessidade de pertencimento do Chris, né? Quando ele vai pra reunião do grupo, ele vai com a roupa, ele vai todo engajado realmente, porque ele quer fazer parte daquilo. E é assim que o pai dele manipula ele também, né? Quando ele vai fazer algo pro pai, ele tem esse prazer, tipo, essa atenção que meu pai está me dando, eu quero fazer bem feito.
Ele tá buscando amor porque ele nunca teve, né?
Exatamente. Então as migalhas que o pai oferece, ele se sente pertencente àquela família, ele sente que tem o amor do pai. E o Mernie, eu senti com essa fala dele, quando ele fala...
O pacificador precisa parar de fazer perguntas. Ele é teimoso, mas tem necessidade de pertencimento. Dá pra usar isso contra ele.
É, eu acho que também tem um pouco de empatia do Mernie pelo pacificador, porque como eu disse, né, eu acho que o Mernie é o pacificador depois de alguns passos já de ter conscientizado, né, então eu acho que ele entende, tanto é que ele tá tentando se abrir, né, o Mernie, ele entende o que é essa solidão que o pacificador tem, porque ele já foi desse jeito, ele tá tentando mudar, só que ele tá tentando mudar do jeito mais certo do que o pacificador faz.
Nesse terceiro episódio, nós estamos vendo o grupo na primeira missão deles, que é matar o senador, que possivelmente é uma borboleta. Que a gente ainda não sabe o que é a borboleta.
Assim como o pacificador, a gente não sabe o que é essas porcarias dessas borboletas que todo mundo fala. Eles falam, se for uma borboleta, tem que matar.
E durante essa missão, acho que tem a cena que é muito importante, que a gente tem falado dessa desconstrução do pacificador, do Chris, que é o momento em que ele tem que cumprir a missão. Atirar na família, quando eles descobrem que todos são borboletas.
Uma cena esquisita pra caralho, parece que é um terror, velho.
Bem intenso mesmo, assim, que a gente não espera que eles fossem fazer aquilo, né? Assim, eu, na hora eu fiquei, ah, todo mundo é, então vai ser mais fácil. E o pacificador trava, ele não consegue cumprir a missão.
Ele mesmo sabendo que eles são borboletas, como ele não sabe o que é borboleta...
O que é borboleta, né? Ele pergunta isso o tempo todo. O que é borboleta? O que é borboleta? Como ele não tem essa explicação, ele não consegue executar a
missão. Ele
não
consegue desumanizar as pessoas que ele tem que matar, que nem ele estava acostumado a desumanizar pessoas que ele achava que atrapalhavam a paz. Eu até falei pra Camila na hora, olha, isso pra mim é estresse pós-traumático. Quando o cara fica sem conseguir respirar, nervoso desse jeito, na hora de repetir uma ação que remete a um trauma, né, passado. E é claramente ali em relação ao Rick Flag, né? Ele matou um cara que ele sabia que era bom.
Por conta daquela questão da paz a qualquer custo, né? De proteger o Estado, de proteger o país. E agora ele tá com esse grande questionamento que eu acho que vai ser até o final da série. Será que eu fiz certo? Será que eu estou fazendo certo? E ele para naquele momento com essa reflexão. E eu acho que chega o nosso personagem que nos foi apresentado lá no segundo episódio, né? Que é o Vigilante.
O Vigilante, ele apareceu no primeiro. Mas a gente não sabia que ele era o Vigilante, né? Ele era um cara trabalhando no café. Quando o pacificador entra no café, ele vai lá pros fundos e dá uma comemorada, tipo, é, ele voltou!
Ah, sim, verdade, verdade. É o carinha lá que vai lá pros fundos, que um outro atendente aparece, fica olhando pra ele, assim.
Aí o Vigilante aparece aqui, só que a gente, assim, eu já tinha medo, tipo, deve ser aquele cara, né? Porque aquele cara tá muito feliz. E ele, aparentemente, andava com o pacificador antes. Mas aí vem a revelação aqui, né, de que é aquele cara do restaurante. Mas mais do que isso, né? Aquele negócio que eu falei no último episódio, da relação dele com o pacificador, né? Ele é um assassino que tem a desculpa para ser assassino e liberar esse sadismo que o pacificador tem. Mas ao contrário da outra figura que o pacificador tem na vida dele, que estimula essa perspectiva, que é o pai dele, ele é gentil.
E ele não está num conflito interno como o Chris está nesse momento, né? Então ele chega com a abertura que ele tem com esse amigo, com essa pessoa que confia nele, que ele também tem uma enorme admiração. Sem falar muito, ele chega, dá o toquezinho, né, no ombro.
Aí, cara, dá licença um pouquinho.
Você não consegue cumprir? Eu faço pra você. Calmamente vai lá e cumpre a missão que era do Chris, do pacificador.
Eu gosto também quando o Vigilante tá dando uns tiros e o Christopher tá sentado lá atrás, ainda tremendo, ainda suando. Cada barulho de tiro, ele dá um assustado. Ele tá chocado mesmo com aquilo acontecendo, né?
Acho que ele tá mais chocado por ele não ter conseguido executar a missão, sabe? Ele não tem a compreensão de, tipo, do porquê eu não consegui, mas o susto é, tipo, eu fazia isso. O barulho e, tipo, são pessoas.
Eu acho que, tipo, você só vai entender quando você passa por uma coisa dessa, né? É uma emoção muito extrema ali que ele tá vendo naquele momento.
E depois desse momento, né, o Vigilante não conclui totalmente a missão, fica o senador.
Ele mata a família, a esposa e os dois filhos.
Tem um momento que aparece um personagem novo, que vocês viram lá, que é Judo Master, Judoka.
Na nossa tradução tava escrito Judo Master, mas aparentemente o personagem nos quadrinhos no Brasil se chama Mestre Judoka. Tem um universo de personagens bobos e de 12ª categoria no universo da DC.
É, ele é meio uma tartaruga ninja sem o casco da tartaruga ninja.
A gente falou, um episódio mais cômico, assim, ele é mais livre na comédia, porque ele é uma grande sequência de eventos acontecendo, né? Mas o que foi o grande destaque pra gente em termos de diversão, a gente já falou o grande destaque em termos narrativo, né? Que é o pacificador meio que entendendo esse trauma dele, né? E eu acho interessante também desse trauma, depois ele consegue matar o senador. E a gente fica na dúvida, né? Ele consegue matar o senador porque ele tá se defendendo ou porque ele realmente entendeu que aquilo não é humano mais?
Tem as duas coisas. Porque tem o momento do perigo, o amigo dele sendo torturado. E essa cena também eu achei
muito engraçada.
Aí, aí. Fica tranquilo. Eu não vou falar nada pra esse otário.
Talvez ele só queira saber um pouco.
O cara tentando cortar o mindinho dele, aí a cena mostra se o mindinho tá saindo.
É o James Gunn ali na questão, né, de cenas de violência de sangue, jorrando assim da tela, pra ser bem...
Mas é engraçado, é muito divertido.
Realista, cômico. Essa cena, apesar da aflição dos dois estarem em perigo, você ri muito. Porque ele quebra esse clima da tensão com as piadas, sabe?
Ah, e também é tipo assim, como o pacificador e o vigilante, eles são o mesmo tipo de idiotas, né? A gente não se incomoda tanto com eles sendo feridos desse jeito, né?
É, eu acho que a gente sabe, tipo, vai acontecer alguma coisa e eles vão sair ilesos dessa e aproveitar o momento, né, pra rir um pouquinho.
O James Gunn tortura eles mesmo, né? O primeiro e segundo episódio, o pacificador se lasca.
Caramba! Que... eu falei assim, agora, com o senador, eu quero ver ele tendo uma briga justa, assim, né? Lutando e mostrando essas artes marciais, que ele sabe, essa coisa do corpo. Dessa vez ele sofre um pouquinho, porque ele não é torturado, né? O senador usa um amigo como moeda de troca. Quando ele consegue se soltar e começar a lutar, eu acho que foi a primeira luta justa. Ele não sofreu tanto como nos outros episódios.
Ele não tava surpreso, na verdade, ele que surpreendeu o senador, né? Quando ele se soltou. O senador, sem ter o treinamento dele, não conseguiu usar os objetos ao redor. Ele só queria escopeta pra dar um tiro, né? Mas tava lá o pacificador usando o cabo da bateria pra acertar ele.
Dando rasteira, rodando ele, né? Pra tentar se defender. Ali eu acho que eu consegui ver, assim, o que é o pacificador, né? Dessa questão do corpo, que eu ainda não tinha visto das lutas. Gostei um pouquinho mais, né, dessa parte.
E aí, a grande cena, né? Como eu já tinha falado antes. A grande cena do episódio pra nós dois, que é, com certeza vai ser uma das cenas que a gente vai lembrar da série. Quando o John Economos... fica sozinho no furgão.
Ele tava meio coadjuvante ali, assim, né? O personagem meio aparecia, sempre com as piadinhas. Não tinha tido, né? Esse grande momento dele em cena. E no terceiro episódio acontece.
O cara
muito
fala
bom
pra ele, ó, você tem que parar, quem quer que saia daqui, porque a gente não pode ter testemunho, senão a gente tá ferrado. Aí ele vê que saindo justamente o Judoka, e ele fica tipo, caraca, bicho, fez isso.
O que eu faço?
Eu tava aqui com a Camila. Amor, esse cara vai morrer. O Judoka vai matar ele.
Porque, tipo, o cara é normal, como a gente, né?
Aí eu tava aqui, ó, porra, pega esse furgão e para o carro, maluco. Ele fez exatamente isso. Aí a cena seguinte é muito engraçada, porque é tipo um cara que é um lutador exímio, ferido, se
que conseguiu,
se
né,
chão.
Dar uma rasteira no pacificador.
Ele é pequenininho, mas ele faz aquele negócio bem específico de artes marciais, que é usar o peso do inimigo contra ele, né? E o pacificador, o cara é enorme, o peso dele...
derruba ele, assim, o cara fica no chão, né?
A gente tava rindo muito, eu e a Camila, porque eu tava pensando na hora. O que faz a cena ser mais engraçada é porque a gente tá vendo um cara que é relativamente comum, lidando com uma situação muito incomum. E ele agindo como eu ia agir. Tipo, ele dá a primeira paulada, ele volta assim...
É a missão do chefe. Tipo assim, o chefe me deu uma missão, e agora o que eu faço? Eu não posso falhar.
É muito engraçado. Ele vai ficando frustrado que o cara não abaixa, ele vai ficando mais violento. É dar escaladinha, é muito engraçado.
Que isso, cara? Você não apaga? Ele usa uma chave de roda pra bater na cabeça do Judoka Master. Você não fica... Você esquece que ele tá fazendo aquilo da violência ali. Porque ele é uma pessoa comum. Né? Tentar cumprir uma tarefa, se defender...
Não. Pô, ele não quer matar o cara, mas ele quer deter o cara. Aí, tipo, ele bate uma vez, o cara volta ali.
É muito engraçado. Muito bom. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente nessa cena.
A única outra coisa acho que tem que acrescentar aqui é que a gente falou no primeiro episódio, né? Tem cena pós-crédito. E agora nesse terceiro tá meio que óbvio que todos os episódios da série vão ter uma cena pós-créditos. Então, gente, esperem os créditos acabarem, vejam a cena final e depois seguem com a vida.
Aí agora eu acho que a gente vai descobrir nesses próximos episódios, né, claramente o que é o Projeto Borboleta, quem são as borboletas. A gente sabe que tem uma nave do segundo episódio, né?
Ah, é verdade, eles são do tamanho da nave,
sim,
né?
Sim. O Chris entregou a nave pro Murnay, né, pra fazer a análise, ele até fala no comecinho do episódio. E agora o pacificador viu... finalmente, as borboletas se saiu lá da cabeça do senador. Ela controla, né? Os humanos de fantoche.
Dá a impressão de ser algo assim. Será que os outros que o vigilante acertou na cabeça com o rifle também saem a borboleta voando dentro da cabeça deles?
E elas foram pra algum lugar, né? Foram embora. A cena corta, a gente não sabe o que acontece com a borboleta, né, ainda.
E agora, como é que o pacificador sozinho vai enfrentar milhares de pessoas
equipe,
no mundo?
A equipe, né? O pacificador sozinho é um bobalhão, um atrapalhado, né? Novamente, ele foi pego na missão, né, assim... teve o trauma pra explorar a personalidade, mas ele não tá no ápice dele, ele não consegue executar a tarefa, ele não vai conseguir executar a missão sozinho. E nós podemos ver também a Harcourt demonstrando uma empatia ali pelo Chris, ali um laço sendo criado, né? Acho que esse trabalho em equipe, essa aproximação entre eles tá fazendo com que ela se abra e automaticamente ele também consegue se abrir e mostrar o lado dele mais humano, mais sensível.
Ela simpatizou quando ela percebeu que, assim como ela, ele não estava feliz em ter que matar crianças. Mas eu tô achando essa relação dos dois ainda meio forçada. Tipo, não tem motivo mesmo pra ela estar gostando dele. O que eu espero mais pra frente da série é que... Eu realmente não sei o que esperar da série. Eu espero, assim, realmente desenvolvimento mais do Chris, da Leota, que são os dois personagens mais interessantes até agora. Tenho certeza que alguma coisa vai acontecer com o pai dele ainda, e eu tô um pouco curioso, um pouco com medo.
O personagem, né, dragão branco, vai voltar aí com força, porque é um homem vingativo.
É, ele é um cara perigoso, né? Eu acho que vai ser um daqueles choques do tipo, ele vai deixar o Chris morrer ou coisa assim, que vai ser um choque pro Chris perceber que ele não tem que se prender a essa figura paterna. Mas... eu tô teorizando sobre o que eu faria se fosse eu contando a história. Pra mim, o interessante da série é a Leota, o Chris, o desenvolvimento deles e o quanto a série é divertida, né? A série é divertida enquanto ela faz isso.
Esse momento da vida do pacificador tá sendo divertido, tá sendo construtivo. Então, eu espero ver mais disso. Tá legal, tô entusiasmada.
A equipe trabalhando junto foi divertido.
Foi
né?
Muito divertido. Tem uma colinha ali entre eles, tá funcionando bem.
Todos eles têm um jeito de ser falho cômico, não é só o Economus e a Leota.
Tem uma conexão ali entre eles que tá fazendo com que funcione. Eu consigo ficar presa num episódio que é mais longo do que a outra série, né? De entusiasmada, focada no que tá acontecendo. Tá legal.
A gente tá quase na metade já. Faltam só 5. A gente viu 3. Mas tem segunda temporada confirmada, gente.
Eu acho que vai ficando cansativo. Mas enfim, vamos ver como vai terminar, né?
É, meu medo é tipo assim: acaba a primeira temporada, a segunda temporada, ser de novo o Chris aprendendo as coisas que ele aprendeu na primeira temporada.
É, assim, esse negócio 5 temporadas vai ficando cansativo.
Mas o James Gunn, pelo histórico dele, assim, você pega o Guardiões da Galáxia 1 e 2. É uma história de aprendizado no 1, é outra história de aprendizado no 2, dando continuidade ao que eles aprenderam no primeiro filme.
Mas James Gunn, por favor. Então vamos curtir a série. Espero que vocês estejam gostando também, porque desse lado de cá nós estamos adorando.
É isso aí, gente. Não se esqueçam, vocês são todos lindos.
Tomem a vacina.
E até mais, gente.
E tchau. Até mais. Cheiro! Pésame mucho.
Como se fue esta noche la última vez.
Pésame, pésame mucho.
Do lilulian, do lilulia.